Começando mais um podcast em casa e hoje sem o nosso amigo
que
Cássio.
O que aconteceu aqui, velho? Pô,
será que ele foi demitido? Será que ele tá de férias?
Não sei, será que ele tá entrando num projeto misterioso?
Eu acho que ele já ganhou muito dinheiro no mercado imobiliário, ele tava no barco aí esses dias e ele não quer mais trabalhar. Então,
eu acho que ele desistiu.
Depois de um certo patamar, não faz mais sentido trabalhar mesmo,
né? É o que a gente chama de novo rico, né?
Daqui a pouco ele vai falar que ele tá morando em Alphaville. Quero só ver. Mas e aí, Mati, o que a gente vai fazer hoje aqui?
Pô, hoje a gente tá com umas convidadas interessantes, né? Mulheres que além de atuarem no mercado, elas também promovem que mais mulheres entrem juntos, né?
Os homens que tomem cuidado aí, viu? Que as mulheres estão chegando forte. Geralmente são mais organizadas, são mais determinadas, são competitivas. A gente viu, né, no evento lá do Gustavo Rangel, que teve um Oscar do mercado imobiliário. E aí tinha várias categorias, mulher concorrendo, homem concorrendo. As mulheres eram uma competição. Os homens estavam assim, parecia que, pô, nem queria ganhar. As mulheres estavam quase se matando ali pra ganhar o prêmio.
Eu nunca vi tanta garra e determinação por metro quadrado.
É verdade. Bom, mas vamos apresentar elas aqui hoje. Sejam muito bem-vindas aqui ao Em Casa. Vamos falar de leilão hoje, né? Que é um tema que nossa audiência gosta bastante. A gente já tem alguns vídeos que viralizaram no canal, né? De leilão. E a gente trouxe aqui advogadas. Para mim, as duas são advogadas.
Né? Elas têm cara de advogada.
Ela ainda não me convenceu de que ela não é, mas tudo bem.
A gente vai falar um pouquinho disso também, né? Como que faz para não virar uma advogada, mas arrematar no leilão sem ser uma advogada, né?
Tem muita gente que quer entrar também no mercado imobiliário, isso pode ser interessante.
Né? Exatamente. Estamos aqui com Daniela e Lucinéia.
Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
Prazer é nosso.
E é isso mesmo. Nós viemos aqui para falar de como as mulheres devem entrar mesmo nesse universo dos leilões, que ainda somos em número muito menor, ainda é dominado pelos homens, mas nós estamos aqui mesmo com essa garra, com essa dedicação, e nós vamos mesmo aí alcançar esse número de homens aí nesse universo. Podem ter certeza, a gente volta aqui ainda para mostrar para vocês esses números, né, Daniela?
Sim, com certeza. O mercado hoje, principalmente no mercado imobiliário em geral e nos leilões, é muito masculinizado, né? A maioria, homens, tem muitas mulheres que têm receio, né? Principalmente nos leilões, quando se fala em desocupação, as mulheres elas ficam mais receosas, mas é um meio que a gente pode atuar sim e com muita tranquilidade até.
A gente acabou não detalhando, né? Mas não é, no, é o mercado imobiliário, mas elas atuam especificamente com leilões, né?
Exatamente, isso. Leilões de imóveis.
Legal. E como que vocês pararam nesse mundo, né? Como vocês caíram? Você, eu sei que é advogada.
É, mas eu não trabalhava com leilões. Eu sou advogada há 28 anos. E aí eu mudei para Boituva. E quando a gente muda para uma cidade do interior, eu mudei um pouco antes da pandemia. Então, não existia essa questão de fazer as reuniões por videoconferência, ainda era o atendimento presencial, eu ainda ia até o escritório dos meus clientes, né? Eles estavam habituados com isso. Quando eu mudei para lá, eles sentiram isso, eles acharam que não seria possível. E eu acabei, desculpa, eu acabei perdendo alguns contratos. Então, eu falei, acho que é hora de aposentar.
E antes aí, você trabalhava com o quê? Direito
empresarial.
Legal.
Então, eu falei, eu acho que eu vou fazer investimentos em leilões. E eu busquei os leilões para investimento próprio. E aí, eu fiz uma mentoria. Fiz a mentoria na época do Renato Paranhos, que é um expert em leilões. E eu fiz a minha arrematação muito rápida, ganhei um apelido de The Flash, né? Arrematante The Flash. E eu comecei a fazer as minhas desocupações, os outros colegas viram o meu trabalho, se interessaram, começaram a me contratar como advogada para fazer as desocupações. O Renato Paranhos começou a ver o meu desempenho, começou a me indicar para os outros mentorados. E aí ele me contratou para fazer todo o trabalho jurídico da empresa dele, que do ano passado para cá foram 25 milhões em arrematações. Então eu comecei a me destacar dentro daquilo que eu entrei para estudar. Então foi muito natural meu ingresso nos leilões, né? E aí, com tudo isso, eu fui convidada para fazer palestras, né? O ano passado eu participei aí do InvestMob, criamos o Conectadas em Leilões. Então, vem crescendo essa conexão, essa rede de trabalhar com mulheres em leilões, que é o nosso projeto. Uhum. Tenho aí uma mentoria. Então, assim, hoje eu quero ajudar aqueles, né? A mentoria, ela é tanto para homens como mulheres. Mas hoje eu quero ajudar pessoas a entrarem também nesse universo dos leilões, que é muito rentável e seguro. Mas foi essa, então, a minha jornada foi essa. Ela foi muito natural. Eu nunca pensei em advogar em leilões. Ela foi realmente acontecendo. Só que eu brinco, porque a maioria dos meus clientes... Então, assim, eu tenho clientes que são pilotos e sonham em parar, né? De serem pilotos. Tem engenheiro naval, eu tenho médicos. E eles falam, não, eu estou entrando nos leilões porque eu quero aposentar e quero viver só de leilões. Uhum. E aí eu brinco, eu falo assim, que só eu não tenho esse sonho da transição. Que eu entrei como advogada e vejo que todo dia eu acordo advogada. Então, não vai haver essa transição.
Você até tentou fazer a transição, mas não deixaram.
Não deu certo, não deixaram.
Legal.
E aí a Dani, já a história dela já é um pouquinho diferente da minha, né? A Dani fez uma transição aí.
Exatamente, Dani. Conta
bem
pra
brusca,
gente.
Bem diferente.
Como é que foi isso daí?
Minha formação é na área da saúde, eu sou biomédica.
Biomédica, vai entrando no mercado imobiliário. Essa é a primeira vez no Micasa, velho.
E todo mundo, nossa, mas você na área da saúde, você vai atuar nessa área? Gente, eu acredito que tudo que você se propõe a estudar e se dedicar é possível, né? Desenvolver.
E perfeito.
Não existe uma faculdade para começar a arrematar nos leilões. Existem mentorias, que inclusive eu fiz. E eu fui forçada mesmo a mudar de carreira, mas isso foi muito bom. De uma forma geral, foi muito bom para mim. Na minha trajetória, eu trabalhei em duas grandes multinacionais e isso me fazia viajar muito, né? Eu passava de segunda a sexta viajando e, por muitas vezes, eu nem retornava para casa. Então, eu emendava um cliente no outro e... conheci o país todo, isso foi uma coisa bem legal.
Conhecia vários imóveis.
Vários, é. E nunca olhei para essa questão imobiliária, né? Viajava.
Você tem que ativar essa perspectiva, né?
E aí, a minha transição ocorreu por conta da maternidade. Eu tive um filho e eu falei, poxa, agora não tenho como terceirizar essa função aqui. Eu não posso deixá-lo... com alguém, nem que seja mesmo a avó, por exemplo, eu não posso deixá-lo e passar aí uma semana, duas semanas fora. Então, eu preciso participar aqui do crescimento dele.
Minha mãe me largou com minha avó e depois de uma semana eu tive que voltar, porque minha cabeça estava quebrada, eu tive que fazer 5 pontos na testa. Ela falou, não, não vou deixar com a avó, não.
Não vou deixar com a avó.
Que então, é difícil, né?
É difícil. Então, eu queria muito participar, né, de todas essas fases da vida dele. Hoje ele está com 4 anos. Eu iniciei a mentoria, ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos. E essa flexibilidade que os leilões me trouxe de poder trabalhar da minha casa, né? Caso qualquer coisa acontecesse com ele na escola, em 5 minutos eu já estava lá, trazia, deixava ele ali e continuava trabalhando.
Entendi.
Então, assim, foi uma mudança muito drástica, muito repentina e muito diferente, né? Entendi. Eu sou da área da saúde, eu não entendia nada.
E você não tinha nada a ver com o mercado imobiliário? Nada. Como que você foi falando assim, porque imagino que primeiro você tomou a decisão de que eu preciso de outra coisa, e aí depois você começou a pensar no quê? Como que você chegou no mercado imobiliário?
Chegou um anúncio lá pra ela.
Chegou um anúncio.
Foi mais ou menos isso, viu? Porque eu ficava em casa... cuidando dele, a tarefa de ser mãe, ela é muito gratificante, mas ela é muito cansativa. E eu pensava assim, poxa, eu não quero só ser mãe dele, eu preciso de uma outra atribuição, eu preciso fazer alguma coisa que me traga retorno financeiro e que eu consiga também me encontrar profissionalmente, me reencontrar, porque eu amava o que eu fazia, só que não cabia mais nesse momento da minha vida. E aí eu ficava no Instagram mesmo, o que, que eu vou fazer?
E você gostava do que você fazia?
Gostava muito.
Era só a rotina mesmo.
Era
só a
rotina. Era algo...
assim, formato de trabalho
formato
mesmo.
Formato de trabalho já não se encaixava mais com a minha vida.
Legal.
Hoje. E assim, eu demorei muito para ser mãe. Tudo por conta dessa questão de dedicação ao trabalho. Todo esse tempo fora. E eu fui deixando esse projeto de lado, né? E aí, depois que ele nasceu, eu comecei, né? O que, que eu vou fazer agora? E eu tinha a sensação de que eu só sabia fazer aquilo.
Uhum.
Assim, eu só sabia fazer aquilo. Eu só sabia atuar nessa área.
Meu, e é um desafio, né?
Equipamentos médicos. Então, eu vivia em pronto-socorro, centro cirúrgico. Eu tava num ambiente hospitalar super tranquilo para mim.
Uhum.
E aí, eu tive que mudar drasticamente e falei, agora o que, que eu vou fazer? E pelo Instagram mesmo veio lá, leilão de imóveis. E eu comecei a estudar sobre o assunto. E a princípio meu marido ficou preocupado, né? Falou, ah, não sei. Esse, né? Fala leilão. Para muita gente, quando você fala de leilão já...
Ele falou, toma cuidado aí, pensou, você vai pegar as dívidas do imóvel.
É, perigoso isso aí.
Meu marido falou, se fosse tão bom, ele não tava vendendo para todo mundo a informação.
Exatamente. Né? Então,
mas todo mundo pensa assim, né? Impressionante.
Todo mundo pensa assim. E aí eu comecei a consumir todos os conteúdos que tinham ali no YouTube. Comecei a consumir aquilo o tempo inteiro e só falava de leilão. Meu marido já estava por aqui dessa história. E consumi tudo que eu tinha que consumir ali de conteúdos gratuitos e depois fui fazer a mentoria. Fiz com o Renato Paranhos também. É, não sei se nós éramos da mesma turma. Acho que não, nós nos conhecemos
não
depois,
lembro,
né?
É.
E aí, no meio da mentoria, eu já tinha feito algumas análises já e enviei até para o Renato. Falei, olha, eu fiz uma análise, eu sei que eu não terminei a mentoria, eu sei que está muito no início ainda, mas eu analisei esse imóvel aqui, gostaria de saber o que, que você acha. Mandei tudo para ele, ele falou, não, nessa condição você pode seguir e pode arrematar. Então, eu tinha muita vontade, tenho até hoje, né? Muita vontade de continuar nesse ramo dos leilões que... Assim, mudou completamente a minha rotina.
Uhum.
Hoje eu estou muito mais tranquila, né? Não tenho essa coisa de viajar para lá e para cá. No condomínio perguntavam e achavam que eu era comissária. Ah, você é comissária de mim. Gente, não sou. Toda semana a mesma coisa. Aquela coisa que todo mundo acha incrível, né? De ser diamante na Gol, ser black, sei lá o quê. Uhum. Eu tinha tudo aquilo e eu já estava assim, cansada. Eu precisava de um momento... Mais família.
Hoje te perguntam se você é advogada.
Antes
era comissária,
não,
agora é advogada.
Mas eu tenho uma parceira advogada.
Uhum. Mas é bom ter sempre um advogado do lado.
Não, é sempre bom, eu recomendo. É sempre bom ter um advogado
pra legal.
É.
E faz quanto tempo que vocês estão... Vou perguntar das duas, né? Porque eu imagino que talvez seja mais recente. Quanto tempo que você tá já nesse mundo de leilões?
3 anos.
3 anos?
É, aproximadamente 3 anos.
Entendi.
Eu faz quase 5 anos, 4 anos e pouco, que foi quando eu mudei, fez 5 anos em dezembro, então foi quase 4 anos em alguma coisa.
Quantos imóveis já foram arrematados aí nesses 3 anos, 4 anos?
Então, essa inclusive é uma briga que eu tenho com meu marido, porque eu arrematei 7, só que eu poderia ter arrematado mais.
Uhum.
E aí eu não arremato porque eu fico prestando consultoria para os outros. Uhum. E aí eu não tenho tempo de me dedicar aos meus. Uhum. E aí ele fala, você entrou nesse negócio para fazer as nossas arrematações e agora você fica se dedicando. Então eu falo, ai, não tenho tempo porque eu tenho que fazer a análise de fulano, de ciclano. Então assim... Me consome bastante tempo essa consultoria, essas mentorias, essas coisas. Então, assim, é uma coisa que, inclusive, esse ano é um projeto que eu pretendo mudar. Eu estou treinando aí uma equipe para ficar tomando conta dessas consultorias.
Legal.
Eu ficar por trás. E aí, sim, eu tomar conta. É uma promessa, não é nem um projeto. Uhum. É uma promessa que eu tenho aí com meu marido e tomar conta mais das minhas arrematações. Do que ficar só prestando mais consultoria, né? Então, tô nessa promessa, eu vou cumprir. Quando ele assistir, não. Ele vai falar, eu vou cobrar, porque agora é pública, né? Então, mas por enquanto, minha são 7.
Legal.
E aí tem as dos clientes, que enquanto consultoria, que aí eu já não sei dizer. Né?
São mais.
É, bastante.
E a Dani?
Eu tenho 4 arrematações.
4 já também?
4 arrematações.
Caraca.
Algumas, a primeira... Foi a que me assustou mais. Poxa, tinha que ser a primeira, né?
Uhum.
Tinha, né? Primeira arrematação. Abri o imóvel, o ocupante... Ele tirou, por exemplo, tirou as luminárias, arrancou os fios, tirou as tomadas, saiu arrancando os fios. Tudo que ele não pôde tirar para levar, ele quebrou e deixou lá no local. Mas até por que eu trouxe essa história? A gente, até nisso, a gente consegue se precaver, né?
Uhum.
Você tem que ter uma reserva ali destinada para reforma. Então, a princípio, aquilo assusta, mas depois você fala, poxa, fazer o orçamento, fez os orçamentos e tal, eu tenho capital para suprir isso aqui e seguir sem dor de cabeça, né? E um outro, por exemplo, eu entrei, era como se a construtora tivesse acabado de entregar.
Uhum.
Então, são surpresas que a gente vai ter no decorrer dessas arrematações e tá preparado, né? Sim. Se vier bomba, tá preparado para aquilo. E o que vem de bom também, que ótimo.
Exatamente. Legal, né? Eu até quis perguntar quantos imóveis nesse curto período de tempo.
Eu até esqueci, eu arrematei em sociedade com ela. Sim. Tem mais 3, então são 10. É que eu falei só dos que são só meu e do meu marido, mas tem mais 3 em cotização com ela.
Não, mas legal. Eu quis perguntar, porque às vezes no mercado imobiliário as pessoas tendem a se confundir um pouco com o mercado financeiro e achar que as coisas são rápidas. Mas se você pegar um período de 3, 4 anos aí, 10, 14 imóveis arrematados, se você somar,
sim,
cara, é bastante coisa, porque envolve esses contratempos, né? Você tem a reforma, às vezes leva um pouco mais de tempo com burocracias que você não imaginava.
A gente pergunta o número, porque a gente sabe que a galera gosta de saber, né? Quantos foram.
Sim.
Só que isso não quer dizer se você teve lucro, se foram boas operações, se não foram, né? Isso a gente quer entender aqui agora também, né?
Exato.
Porque é o que importa no final do dia, se você vai conseguir viver de leilões ou ter uma segunda renda legal, aumentar
com
seu
certeza.
Patrimônio.
Todo mundo tem as suas histórias de lucros e prejuízos, né?
Sim.
A minha primeira arrematação foi, assim, excelente em todos os sentidos.
Foi sorte de principiante, será? Ou foi uma boa avaliação?
Não, porque graças a Deus, né? Ela, esse histórico de sucesso, ele vem se repetindo. Mas é que, assim, a primeira, acho que a gente vai com tanto medo, né?
Uhum.
E foi e deu tudo tão certo, porque eu lembro que
você
na...
Você nem acredita, né?
Então, assim, a gente guarda muito todas as lembranças, né, da primeira arrematação. Eu lembro que na mentoria, o Renato falou assim uma vez numa aula, olha, as pessoas, elas julgam muito a gente por trabalhar com isso, mas às vezes o próprio devedor quer virar a página da vida dele, né? E então, às vezes a gente faz um bem para o cara, você não acredita, mas isso acontece. E eu ouvi aquilo, eu sinceramente pensei assim, ah, tá bom, vai, próximo, né? Eu, sinceramente, foi o que eu pensei na hora, tudo bem. E aconteceu exatamente isso comigo na minha primeira arrematação. Eu comprei um imóvel lá no Guarujá, viu, Chay? Lá no Guarujá, um apartamento maravilhoso, num condomínio ótimo, tinha sauna quente, sauna seca, tinha de tudo no condomínio, 3 dormitórios. E aí, quando eu tomei posse, que tomei muito rápido também, o imóvel era todo com móveis planejados. E aí tinha de tudo, porque era uma família, eles não locavam para temporada. E essa família era de um vereador. Eu só não vou falar a cidade para não identificar, né? Mas era de um vereador. Então, um cara super tranquilo. E aí, nós marcamos para ele lá retirar as coisas, né? A mobília, eu negociei com ele. Então, todos os móveis planejados. Para você ter uma ideia, tinha sala de jantar, tinha cozinha, tinha copa. Tudo planejado.
Pô, mas se ele quisesse tirar os planejados também, ia ser difícil, né?
Mas tem gente que tira, né? Porque, tira. Porque não incorpora o imóvel, né?
Uh-huh.
Então, todos esses móveis eu paguei R$20.000.
Caraca,
então, para mim foi ótimo.
Foi bem mais barato.
Ele tinha um projeto que tinha planejados até no teto da sala, para você ter uma ideia. Então, era um apartamento muito bonito. E aí ele falou, eu só queria levar minhas coisas pessoais, né? Então, nós marcamos, aí chegando lá, ele tinha aparelho de jantar, com xícaras, né, de chá, de café. Só que tinha muita coisa. E eu acho que o cara já devia ter uma casa muito bem montada. Ele olhou aquilo, tava ele, os filhos, adolescentes e a esposa. Ele falou assim, eu acho que ele pensou, eu não tenho para onde levar. Aí ele falou, vocês gostariam de ficar com isso? Louça boa. Aí a gente, se você quiser deixar, né? Aí ele falou, olha, nós fomos muito felizes aqui e se vocês aceitarem, a gente deixa de presente para vocês e eu espero que vocês sejam tão felizes quanto a gente foi. E assim, para a gente tá virando a página, meus filhos cresceram, não querem mais vir para cá e era só uma despesa para mim isso aqui. Então, felicidades para vocês. Então, assim, eu lembrei da aula na hora, falei assim, nossa, entendi. O cara falou aquilo para mim, né? Então, assim, eu fiquei super feliz com aquilo. E aí ele falou assim, eu só vou ver se eu tenho a receber, que é o sobejo, né? Então ele falou assim, vou ver se eu tenho alguma coisa a receber e boa sorte para vocês. Pegou o que ele queria, deixou assim toda a louça para a gente, que nós vendemos já completo também, que já valorizou o imóvel, né?
Uhum.
Então assim, foi uma venda muito boa, inesquecível, né? Tem gente que tem medo de arrematar imóvel de praia, assim, para a gente foi um sucesso. Então, assim, de lá para cá tem vindo sucesso. Eu posso falar para vocês, eu arrematei por 312, vendi por 650.
Que maravilha, hein?
Então, puta, assim, né? Eu
com
acho
com móveis planejados e tudo, hein?
Eu acho que dá para viver de leilões, né, gente? Oh. Acho que dá para começar a viver de leilões.
Eu acho legal que você tá contando o primeiro caso, e eu queria até explorar um pouco mais isso, porque eu acho que tem muita gente que quer arrematar o primeiro, né? Quanto tempo que levou para vocês duas, né, tomarem coragem para investir em leilão na primeira arrematação de vocês? Ficou namorando ali a página algum tempo? E como que foi o planejamento de vocês em torno desse primeiro arrematação? Tanto financeiro, como o valor do imóvel, se tinha financiamento ou não? Porque tem a galera que quer ir pelo caminho do financiamento para conseguir ter um... não desprender tanto caixa,
né?
Logo no primeiro imóvel para sentir o mercado. Como que foi? Com um pouco mais de detalhes nesse sentido.
Então, na primeira, eu fiz pagamento à vista, né? Como foi o primeiro, eu até não tinha essa experiência de alavancagem, que é uma coisa que a gente vai aprendendo depois. Então, eu fiz pagamento à vista. Eu não demorei muito e eu acho que, assim, também a questão de ser advogada acaba trazendo um pouco de segurança nesse sentido, porque eu lia o processo, embora eu não tivesse experiência em leilões, então eu conseguia ler o processo e entender exatamente o que estava acontecendo naquele caso.
Uhum.
Então, eu acho que isso ajuda bastante, né? Então, eu demorei menos de um mês para encontrar a oportunidade. E outra coisa, na primeira aula que eu assisti, eu já prestei, porque tem essa questão do leilão do leiloeiro falso, né? Então, na primeira aula que eu assisti, eu já prestei atenção em qual site o mentor estava apresentando ali a título de exemplo. Então, eu falei, opa, já vou buscar esse site aqui. Então, eu já comecei a buscar lá. E aí, eu encontrei uma oportunidade lá. Até porque, por coincidência, eu tinha uma corretora que morava próxima a esse imóvel. Então, ela fez a avaliação para mim. Então, foi tudo casando. Então, em menos de um mês, eu já tinha encontrado o imóvel, já fiz a análise mercadológica com a ajuda dessa corretora. Então, tudo isso contribuiu. Por isso até que eu ganhei esse apelido de The Flash, porque realmente em menos de um mês fiz essa primeira arrematação. Mas tive essa sorte de ter essa corretora lá, né? Eu não precisei nem ir até lá. Ela tinha apartamento, acho que duas quadras. Então, ela falou, realmente, esse o valor, pode ir lá arrematar. Era um lugar bem conhecido ali na Enseada. Então, assim, não é um bairro que as pessoas não conhecem, né?
Entendi.
Que precisa ir procurar saber. Não, é um bairro que se eu falar para vocês, eu conheço a Enseada, então é muito mais fácil.
Uhum.
Então, tudo isso ajudou para essa primeira arrematação, mas foi à vista.
Legal. É que você também já estava se programando para investir em algo, eu acho, né? Você já vinha juntando capital ali da sua profissão como advogada.
Eu buscava alguma coisa para investir, sim. Então, eu já tinha capital para isso.
Legal. E você, Dani?
Eu não tinha capital, então eu fui pro financiamento, né?
Uhum.
Demorei um tempo.
De primeira?
De primeira. Falei, não, se existe a possibilidade de financiar, eu vou optar pelo financiamento e vou tentar fazer.
Por isso que o marido dela tava preocupado, né? Porque ela já quis entrar logo, porra, louca mesmo, entendeu?
Falei, não, tem que ser. E demorei aí uns 6 meses.
Uhum.
E vem uma certa frustração, porque a gente faz toda a análise em cima de uma oportunidade ali de leilão, né? Então, você faz toda a análise financeira, mercadológica, busca... Tem que fazer uma infinidade de pesquisas. E aí, chega no momento do leilão, passa do seu limite ali de valor de lance.
Aí vem o ego.
Ali,
aí vem o ego.
Aquele balde de água fria, você fala assim, não, eu tenho que tirar o pé, porque eu aprendi que eu preciso ter
respeitar o limite.
Né? Então, eu tenho que respeitar esse limite, e nessa de respeitar o limite... Demorou um pouquinho mais, cerca aí de 6 meses.
Né? 6 meses?
Uhum.
Mas a primeira arrematação é algo, pelo menos para mim, assim, foi algo, foi aquela coisa de não conseguir clicar, tremedeira, a gente. E engraçado, isso é uma coisa até interessante de se falar. Esse primeiro, eu já tinha passado por tantos imóveis dando lance e ultrapassavam o meu lance, eu não conseguia arrematar. E esse, apesar de ter feito toda uma análise, estava bem fundamentada, ninguém deu lance. Então, Então eu fiquei esperando até os últimos minutos e dei o lance. Aí eu fiquei, meu Deus.
Será
que eu dei lance nesse
Tem alguma coisa aqui que eu não enxerguei.
Tem alguma coisa errada aqui, eu tenho certeza. Tem alguma coisa errada. Olhei toda a análise de novo, tudo certinho.
Oh, eu ficaria preocupado também.
Quem deu lance? E aí, depois de um tempo, a gente começa a ver que isso acontece com frequência, né? O André até trouxe esses dados, esses dias, da quantidade de imóveis que vão a leilão e não são arrematados. E não é porque é uma oportunidade ruim, é porque a oferta realmente é muito grande. É, existe uma oferta
75% muito... 75% dos imóveis que vão a leilão não são arrematados.
Não são arrematados?
Não são arrematados.
E todo mundo fica preocupado, né, com a concorrência.
Vocês têm esse dado hoje de quanto em valor, de valor financeiro, tem imóveis em leilão hoje no Brasil?
Isso aí,
deve ser difícil.
Ai, ele até chegou a falar, mas eu não me recordo.
Deve ter muito.
Mas vamos pesquisar depois. Me veio aqui na cabeça agora, de repente você já tinha.
Não tem. Mas o André da Leilão Imóvel tem.
Ah, ele tem esse dado, com certeza.
Depois bate um papo com ele, ele tem todos esses dados.
Mas deve ser...
Porque o que vocês estão falando pra mim é assim, cara, nem todo mundo tem todo o dinheiro disponível, entendeu? Então, dependendo de quanto você tem ali de imóveis e leilão, quanto você precisa de capital pra, de fato, arrematar, se você não tem a opção aí do financiamento ou outras formas, né?
Eu fiz uma arrematação com 15%, 15, 20% de entrada. Mas hoje, a caixa, a mãe caixa, né, te permite fazer um financiamento com 5% de entrada.
Conta aquele que nós fizemos, Dani.
Nós fizemos uma arrematação recente, acho que em agosto do ano passado. 180 mil, demos 11 mil de entrada e... 181, na verdade. E o imóvel, ele é avaliado em 490, 500 mil.
Caraca, velho.
Então, nós arrematamos em agosto, em outubro foi feita a desocupação, novembro, dezembro, reforma, ele está liberado para venda.
E esses imóveis financiados, eles são mais difíceis de encontrar ou não? É equilibrado, assim?
Tem épocas que existem muita oferta pela caixa, tem épocas que baixa um pouco, mas o importante é que a gente não desista. Todos os dias tem que estar lá olhando.
Uhum.
Porque assim, vai ter dias que vai ter uma infinidade de oportunidades, outros dias você vai olhar, poxa, tem 150 imóveis novos, isso é pouco.
São 600 imóveis novos por dia em leilões.
Caraca. 600 imóveis por dia?
600.
E vocês costumam fazer mais o leilão da caixa ou vocês atuam em qualquer um?
Qualquer um. A gente avalia bem mesmo a oportunidade. Agora, de onde ela vem, se é judicial, extrajudicial, se é da caixa.
Aí vocês estão sempre garimpando as oportunidades.
Sempre. Você conversa com elas, parece que elas estão já há 30 anos investindo em leilões, né?
É porque é diário, né?
É engraçado isso.
Uma serenidade.
Mas eu acho legal, porque mostra o como é acessível você se tornar um investidor imobiliário. Ela estava na área médica.
Pois é, mesmo estando numa área completamente diferente. É possível, sim. E eu sempre converso isso com amigas que querem fazer transição de carreira. Eu falo, poxa, tenta pelo menos. Não estou te falando para comprar uma mentoria logo de cara, mas assiste, tem tanto conteúdo bom. O Renato, na época, fazia uma aula...
Toda, né? Você me queima, né? Tem que comprar mentoria,
sim. Não, lógico que tem que comprar mentoria depois que você tiver certeza, né, de que de fato é isso que você quer. O Renato, na época, fazia uma aula online toda quarta-feira, às 20 horas, e eu tava ali sempre, todos os dias assistindo. Falei, eu preciso ter certeza, porque eu não posso dar um tiro no escuro, preciso ter certeza se é isso. E aí, nessa, eu já tinha tentado outras coisas, ainda no segmento da saúde, estética, pra mim, não rolou.
Quanto tempo levou desse estalo que você falou, puta, me deparei com um leilão até você ter a primeira arrematação? Só pra ter uma ideia de quanto tempo precisou pra maturar essa ação na sua cabeça.
Olha, desde o início ali dos estudos até a primeira arrematação, não foi um ano. Não chegou a um ano.
Eu acho que o mais difícil ali talvez foi aquele período que ela falou de 6 meses, que ela estudava os imóveis e não conseguia arrematar, porque isso deve ser frustrante, né? Você gasta um tempo para você fazer o estudo do imóvel e aí você perde oportunidades, tem que começar de novo, é meio...
Mas eu acredito que isso também faça parte do processo, sabe? Você criando essa casca...
Mas ela poderia desistir, né? Nesse sentido, porque, pô, 6 meses aqui, tô tentando.
Exato. Porque, e isso nós escutamos muito, né? Ah, mas tem um monte de imóvel, mas a gente não consegue arrematar, sempre tem alguém que dá um lance superior ao meu, sempre vai ter. Uhum. Na maioria das vezes vai ter. No meu caso, no primeiro caso, não teve, né? Não teve nenhum lance, só o meu.
Uhum.
Mas é a gente se deparar com isso e continuar.
O importante é perseverar, né?
Exatamente. Perseverar. Hoje, por exemplo, existem muitas divulgações, por exemplo, dos leilões da Caixa. 94% de desconto. Não se iludam. Eu costumo falar assim, gente, eu vou falar a verdade. Ele entrou com 94% de desconto? Sim, mas isso não quer dizer que você vá conseguir arrematá-lo com 94%. Se conseguir com 70%, com 60%, com 50%, dependendo da oportunidade, ótimo. Mas não se iludam nessa de que eu vou conseguir comprar um imóvel com 94% de desconto. Na verdade, esse desconto é praticamente a Caixa jogando esse imóvel para ver o quanto o mercado vai pagar naquele imóvel, porque ele já foi tantas vezes a leilão e não foi arrematado,
uhum.
Então a Caixa coloca lá, 94%, deixa eu ver o que o mercado vai oferecer aqui por esse imóvel, né? Então,
perfeito.
Uhum.
E eles têm também uma questão muito interessante nas vendas diretas, que você coloca lá a sua proposta e nem sempre você fica em primeiro lugar. No nosso caso, dois casos nós temos assim, um nós ficamos acho que em oitavo e o outro em quinto lugar. Tá lá, lançamos a proposta, fomos até o nosso limite, colocamos a proposta lá. E isso voltou para nós. A Caixa vai entrando em contato com os primeiros lugares lá que deram lance. E se essas pessoas não honrarem, né, não seguirem com o processo, vem para nós. Então, uhum. Nesses dois casos, nós tivemos reclassificações muito boas.
Que legal.
Né? Estávamos lá em quinto lugar, já tinha esquecido.
Tem isso também.
E aí a Caixa liga, olha, você foi classificado.
Aí eles perguntam se você tem interesse
tem
em continuar.
Interesse. Se você já tiver comprometido o capital com outra coisa, você vai falar, não posso mais, né? Não tem obrigatoriedade, uhum. Você não era o primeiro, então...
Ah. Vocês podem explicar um pouquinho pro pessoal de casa aí, que acho que a gente nunca abordou diretamente assim... venda direta da Caixa com mais detalhes, né? Vocês podem explicar um pouquinho a diferença do leilão para
a
venda direta?
A Dani é mais responsável aí pelos leilões da Caixa.
Então, na verdade, a Caixa disponibiliza lá uma lista de imóveis que já foram para primeiro, segundo leilão e
uhum.
Não foram arrematados. E eles ficam disponibilizados lá numa lista, né? No site da Caixa. E tem algumas com um cronômetro, né? Você precisa dar o seu lance ali até o final daquele período estabelecido. E tem outras, por exemplo, que tem um cronômetro zerado. Primeiro que chegar lá e colocar uma proposta, leva.
Uhum.
Né? E esses outros, esse que nós arrematamos, por exemplo, era uma venda direta online. Então é ali cronometrada, né? Tem... E várias pessoas vão colocando ali os seus lances, né? Várias
uhum.
pessoas vão colocando lance até que se encerra e aparece lá a lista. Tem imóveis lá que eu dei lance, que eu tô em 50º colocado, 19º, e fica lá. Se algum daqueles que deram lance, né, honrarem, cumprirem com o processo de financiamento ou de compra que seja, ele leva...
E assim como no leilão, você consegue ver os lances que as pessoas estão
sim,
dando.
Sim, sim. Não aparece o nome, mas uhum. na Caixa, por exemplo, aparece o início do CPF da pessoa.
Entendi.
Que tá,
e o valor que ela está...
E o valor que ela
está... Tá propondo ali.
Está propondo. Muitas vezes, eu não sei se por desinformação ou até mesmo... talvez até por parte do ocupante, não sei, tentar fraudar o leilão, muitas vezes eles começam a dar lances ali que superam o valor de arrematação, o valor de avaliação do imóvel.
Sério?
Sim.
Não sabia disso.
O imóvel está ali a leilão por 210 mil, já tem lance de 200, ou até que superem esse valor, sabe? 230, 240...
E às vezes acontece também, né, Dani, do imóvel estar por um valor, por exemplo, 200 mil, aí não é vendido. Aí a Caixa traz ele novamente e é para uma disputa. E aí ele sai vendido por 300 mil. Então ninguém comprou por 200, mas quando há disputa, alguém vai lá e paga 300.
É a competitividade que não traz benefício nesse caso.
É. Esses dias mesmo a gente viu aí um exemplo de um hotel... São Pedro, que o André comentou, estava, não sei, por 17 milhões, um negócio assim, aí depois ele estava por 4 e acho que foi vendido por 9. Então, assim, alguém poderia ter comprado por 4 e não comprou.
Alguém chegou depois, não sabia na notícia e acabou se lascando.
Exatamente.
Pois é. Então, tem dessas também.
Tem imóveis ali na caixa que a gente vê constantemente. Nossa, já vi esse imóvel, já vi. Então, ele fica ali um tempão e não é arrematado, né? Uhum. Então, acontece também desses imóveis ficarem muito tempo lá e não serem arrematados. A oferta realmente é muito grande. Né? E até falando um pouco sobre o que você comentou, né? Às vezes você faz um favor para o ocupante, né? Você consegue resolver um problema dele. Ele sai do imóvel com o nome limpo, se ele quiser arrematar outro, se ele quiser comprar outro imóvel, financiar outro imóvel, ele consegue.
Uhum.
Então, tá ali com um problema que ele já não consegue mais resolver, ele poderia ter vendido antes, poderia ter tomado outras medidas ali e não fez. E aí esse imóvel vai para leilão, ele sai desse imóvel e ele pode. Ou ele pode financiar um outro imóvel, ou como aconteceu conosco, o ocupante sair e invadir outra casa.
Uhum. Invadir?
Invadir. Ele saiu do imóvel, teve a emissão na posse, e ele saiu do imóvel, falei, e aí, para onde ele foi, né? Aí nós ficamos sabendo que ele invadiu um outro...
E assim ele vive.
E assim
ele vive. Não, e tem gente que acha que nós somos os vilões, né? Mas nós tivemos aí uma desocupação ano passado, que o oficial de justiça precisava ir lá citar o cara para ele desocupar. Ele foi 3 vezes, nas 3 vezes... estava acontecendo churrasco e estava tão cheio de carro, né? E o som tão alto que ele não conseguia chegar até o portão e ele chamava, não ouviam porque, por conta da festa que estava rolando, Corolla dentro da garagem, e ele não conseguia citar o cara, e o cara tinha que sair do imóvel. Agora me fala, tá preocupado com a prestação da casa? Não tá, né?
Uhum.
Só que o vizinho tem que pagar o condomínio, a gente tem que dividir o IPTU que não é pago por essas pessoas, né?
Sim.
Isso que as pessoas têm que ter consciência, que o leilão, ele tem a função social também, né?
Uhum. Então,
isso... Um outro nós stalkeamos, né? Pelo Instagram.
É.
Sério?
Churrasco, todo fim de semana, piscina lotada.
As mulheres são investigadoras, velho. Tem que tomar cuidado com isso.
Cordãozão, né?
Cordão de ouro. O cidadão tirava foto com a chave de 2 carros assim na mão, e fazendo os stories, né? Vou sair com esse ou com esse hoje? Moto, 2 carros na garagem, churrasco, churrasco, festa, festa, festa. De verdade, não tem peso nenhum de desocupar um imóvel desse.
Não é assim.
Não dá, não tem como. Então você vê que a pessoa tá naquela situação porque quer, assim, ele sabia que a qualquer momento ele seria retirado dali e ele não... se mexeu para buscar isso e evitar esse constrangimento. Uhum. Ficou até o último minuto.
Esse cara tá vivendo a vida louca.
Porque, tipo assim, para mim, quando eu escutei aqui no podcast que o leilão, ele vem de uma dívida, né? Igual você tá falando, se a pessoa não paga, outra pessoa vai pagar.
Exatamente.
Só que quem fez a dívida foi ela. Então, o mais certo é que ela consiga, né, acabar com essa dívida. E aí você imagina os condôminos, outras pessoas tendo que pagar um condomínio com uma pessoa que não tá pagando. Então, isso já é um problema, né? Claro que, assim, vão ter pessoas que talvez, pô, estavam abusando mesmo, como esse caso. Pode ter famílias também que realmente não conseguiram pagar.
Sim.
E precisaram fazer, mas a dívida tá ali, né? Então,
exato.
Por mais que tenha um aspecto emocional, tem um aspecto de que alguém precisa assumir aquilo, né?
Exatamente.
Então, pra mim...
continua fazendo a roda girar, né? Imagina se não houvesse isso, se não houvesse os leilões, os bancos teriam crédito para financiar? Imóveis,
exatamente.
Não tem como.
Não, eu acho que é interessante até essa perspectiva que você trouxe da função social do leilão, que às vezes o cara tá afundado nas dívidas lá, tá com o imóvel em leilão e ele não sabe o que fazer, porque ele tá no olho do furacão mesmo.
Sim.
E às vezes ele nunca ouviu o podcast, nunca ouviu falar sobre a função do leilão de fato, ele só se vê naquela situação problemática e não sabe que pode ser um novo ponto de partida para ele, né?
Uhum.
Ele ser leiloado, enfim... o imóvel dele ser arrematado, ele ter um nome limpo e ele poder começar do zero, né?
Sim. Eu queria perguntar aqui para vocês agora, como que vocês escolhem os imóveis? E também eu queria entender, porque eu fico imaginando, né? Como que são os especialistas em leilão procurando os imóveis? Eles ficam lá passando pelos sites? Porque a gente também, que pô, não é especialista ainda, a gente gosta de olhar, né?
Uhum.
Entrar nos sites de leilão, ficar olhando lá, mas às vezes a gente não entende muito. Como que vocês vão filtrando as primeiras oportunidades? Vocês definem um tipo ou um perfil de imóvel? Tem alguma coisa que vocês olham assim, já vocês falam, esse aqui já não dá. Tipo, tem alguma red flag assim que acende fácil quando vocês estão olhando? Como que funciona?
Então, o que normalmente acende já de cara para a gente pular fora, é, via de regra, né? Porque pode ser que seja uma oportunidade interessante, mas no geralzão, assim, é fração, fração ideal. O que, que é isso? Você comprar um pedaço do imóvel. Então, você tem um percentual do imóvel com pessoas que você nem conhece...
Você vai virar sócio de um monte de pessoas que você nem sabe quem é. Então, e que estão assim, com uma dívida, provavelmente.
Então, assim, não vale a pena. Mas você sabe que tem gente que até disso tira vantagem.
Ah, é?
O que, que ele faz? Ele compra e ele cobra aluguel dos outros.
Da metade do percentual que ele comprou.
Como então, assim, é renda passiva.
Arrematou 50% de um imóvel. É fração ideal 50% de um apartamento, por exemplo. Aí ele pede o aluguel referente aos outros 50% dele. Então, a pessoa que está lá ocupando, que tem 50% do imóvel, tem que pagar um aluguel desses
outros.
É uma
nova modalidade de investimento aqui, cara.
Mas o imóvel já foi para leilão porque o cara não paga o que ele deve. Ele vai te pagar o aluguel?
É, exato.
Mas só foi 50%. Aí, se o cara não pagar o aluguel, aí ele vai lá, absurdo, e vai, né, ajuizar. Eita. E aí os 50% do cara vai a leilão.
E tem os arrematantes que vão nesse estilo aí de renda passiva?
Tem. Então, assim, só que é uma coisa, aí é um perfil, né? Então, assim, pra mim não interessa.
Você olha tipo, isso, você já fala,
pra
não,
mim
isso
não interessa.
Não,
na maioria das vezes. Até teve um imóvel esses dias no condomínio que eu moro. Ah. Eu ainda cheguei a olhar, mas eu falei assim, pô, mas é uma vizinha, né? A rua de trás aqui. Imagina ela olhar pra mim e falar assim,
vai lá,
desgraçada,
minha arrematante.
Comprou metade da minha casa. É ruim, né? Mas valeria a pena, porque né, pertinho da minha casa, eu ia ter 50% de aluguel ali. Mas eu não fiz. Mas nesse caso seria interessante para mim aquele imóvel. Mas eu não fiz por conta desse relacionamento ali que poderia existir, assim, encontrar e tal. Então eu pulei fora.
Você gosta de comprar os outros 50%, só que aí os outros 50% você não consegue comprar com desconto, né? Vai ser pelo valor real de mercado.
Sim. Uhum. Mas então, aí eu pulei fora. Então essa seria um tipo de situação que eu pularia fora.
Você fala
fora
pra pessoa, ou você me paga esse aluguel aqui, ó, ou eu vou querer morar na metade da casa.
Não, com as coisas
a gente
aqui
vai ter que dividir o imóvel no meio, você vai morar em um quarto, vou morar no outro.
Já pensou.
Estranho.
E aí eu usufruto também, né?
Usufruto também, mas tem casos, por exemplo, do usufrutuário já ter até falecido e não ter registro disso na matrícula do imóvel.
Como que é esse daí do usufruto?
O leilão de usufruto. É, juridicamente ela pode falar...
É de nua
melhor,
propriedade,
de nua propriedade, né?
Né?
É, traduza aí pra gente.
Então,
vai.
Você olha lá e tem lá, nua propriedade. Então, não é o imóvel em si que está indo, é o direito que a pessoa tem, porque assim, o proprietário, ele concedeu usufruto a alguém.
Certo.
Então, ele vai vender, né? O imóvel vai ser vendido. Mas quem arrematar vai ter que manter aquela pessoa no imóvel até a morte.
Exato.
Então, você compra a propriedade, mas você não vai poder usufruir.
Mas e se o usufrutuário tiver 97 anos?
Aí você torce para ele morrer.
Então pode ser que em alguns casos seja interessante.
Em casos
também,
que ele já tenha até falecido, mas não tenha o registro disso na
matrícula
do imóvel.
Às vezes não tem informação.
Você
e
pode
aí
cobrar aluguel desse cara?
Não.
Não.
Você não pode. Você compra o imóvel,
tipo assim,
você deixa
o imóvel seu, mas ele não é seu.
É seu, mas você não tem a posse.
É, se você,
você não
é
pode usufruir dele.
Só.
Então, entendi, você tem que torcer para o cara morrer de noite, coitado, né?
Ou você vai lá.
Ou às vezes...
Ô, Matheus, pelo amor de Deus aqui. Mano. Corta o Matheus aqui, por favor.
Corta.
Ou, às vezes, ele já faleceu e não tem essa notícia nos autos. É aí, sim, que vem os consultores em leilão, né? Para os arrematantes.
Como que você faz para descobrir isso aí? Você vai lá...
Você
e...
olha todos os
cartórios,
autos. É, você faz essa busca, vê a idade que aquela pessoa tinha, quando foi instituído aquele usufruto, você olha lá e fala, não, o cara já tinha 70 anos há 20 anos atrás, ele deve estar falecido já, então você começa a buscar. Ou então, às vezes, o próprio juiz, por conta da função social daquele processo, às vezes pode ser uma dívida de alimentos, para crédito trabalhista, alguém precisa daquele dinheiro para se alimentar. O juiz vai lá e baixa esse usufruto. Então, você tem que estudar o porquê daquele processo.
Tá.
E, às vezes, até o seu advogado vai lá e faz uma proposta condicional e fala, olha, eu arremato, mas eu quero que o juiz baixe esse usufruto. Pode ser?
Uhum.
Então, você pode fazer proposta condicional também.
Isso,
né?
Essa proposta condicional você faz depois que você arremata?
Então, é não. Depois se ninguém não dá, arrematar, né? Se ninguém arrematar, você vai lá e faz uma proposta.
Entendi.
Ah, tá.
Depois. Entendi. É que provavelmente ninguém vai arrematar se esse usufruto estiver vigente, né?
Uhum.
A ideia inicial é essa. Tem que, por isso que ela afasta.
Tem que ter uma pessoa com uma boa ação muito grande, né?
Mas por isso que às vezes pode ser uma boa oportunidade. Então ela afasta. Desculpa. Ela afasta meio mundo.
Entendi.
E aí você vai ali.
Os que olham a fundo podem encontrar uma oportunidade.
Eu arrematei um imóvel numa situação dessa, mas uma situação que eu acho que afastou todo mundo, porque foi excelente. Eu estava buscando um imóvel para minha mãe e. E aí, era lá em Boituva, né, onde a gente mora, e lá não tem. As pessoas lá pagam direitinho. Mas aí eu falei, ah, deixa eu olhar, ver se... E aí apareceu esse imóvel, que ele tinha ido a leilão já pela segunda vez, no dia 10 de agosto, e eu olhei no dia 11. Eu falei, puxa, perdi essa oportunidade. Só que aí estava lá, não arrematado. Eu falei, não é possível. Um apartamento excelente, um condomínio excelente. Aí eu falei, algum problema tem, né, para não ter sido arrematado. Aí eu vi, ação anulatória. Eu falei, ah, achei. Aí eu entrei na ação anulatória. O mutuário tinha desistido fazia uma semana. Só que eu acho que ninguém se deu o trabalho de entrar no processo.
Calma, calma, calma. Tinha... Traduz aí pra gente que você o falou devedor. Uns termos aí que, porra...
Do ex-proprietário, foi assim. Tinha lá, constava no edital que existia uma ação anulatória em andamento.
Tá.
Uhum.
Então, assim, qualquer pessoa que entrou lá e viu isso, falou assim, pode anular, eu não vou arrematar. Só que eu entrei e vi que o ex-proprietário havia desistido dessa ação. E não tinha, então, não tinha mais nenhum impedimento. Aí eu fui lá, fiz uma proposta para o banco.
Depois de encerrado, fechado, não foi um nem arrematando antes. No negócio.
Não,
foi direto no banco.
É, fiz para o leiloeiro, né?
Tá.
Fiz a proposta, o banco aceitou. E aí eu comprei o imóvel, assim. E aí hoje lá em Boituva, quando o pessoal sabe que eu arrematei aquele imóvel, porque é muito bom... É, o pessoal nem acredita que perderam essa oportunidade lá dentro da cidade, um imóvel que estava assim.
Olha que interessante.
No caso, essa ação anulatória, ela era com relação à anulação do leilão.
A anulação
e aí
do
o cara
leilão.
Desistiu,
ele desistiu
dessa ação de anular o leilão.
Isso, ele desistiu uma semana antes.
E isso fica escrito lá no anúncio, que o cara está querendo anular o próprio leilão?
Fica, o próprio edital, ele traz a informação de que existe uma ação anulatória em andamento. Às vezes, o edital não traz isso, porque pode ser que não tenha dado tempo de ter essa informação, porque o devedor pode entrar com essa ação a qualquer momento. Então, por exemplo, saiu esse edital um mês antes do leilão. O leiloeiro não está sabendo. Então, o interessado tem que fazer uma busca nesse sentido para saber se não existe nenhuma ação anulatória antes dele fazer um lance, né?
Uhum.
Entendi. Tá. E o que mais que a gente estava falando das coisas que você foge, né? Então, essa já é mais uma coisa, mas que você pode encontrar oportunidades também.
Imagino que vaga de garagem.
Veio na cabeça.
Vaga de garagem. Localização é algo que nos preocupa, porque você precisa ter uma rede de apoio. Ah, todo mundo fala assim: você pode arrematar em qualquer local, que lucro não tem CEP. Ok.
Essa frase
eu concordo.
É famosa.
Mas você precisa minimamente ter uma rede de apoio aí nesse local, porque nós já fizemos um imóvel que nós estávamos analisando, eu nem lembro o nome da cidade, eu sei que era. No Nordeste, uma cidadezinha bem pequena, eu tive que achar um motoboy, um mototáxi, é muito comum, né?
Uhum.
Um mototáxi no Google e pedir para ele ir até o local, tirar fotos do imóvel. Então, acaba ficando um pouco mais difícil. Consegui, ele foi lá, tirou foto.
O cara nem tinha imagina a foto que veio. Ele tirou uma foto lá.
A gente tem um exemplo
ele
muito interessante.
Ele chegou a conversar com o ocupante.
Olha,
velho. Comecei aqui.
Ele é quase um consultor de imóveis. Ele poderia virar liceu na região. Mano.
A gente tem um exemplo interessante também. A Dani falou que não é possível, não que não seja possível, que é mais difícil comprar um imóvel com 94% de desconto. Mas a gente quase comprou um imóvel por R$1.
R$1.
A gente só não comprou porque
aí
a gente
é
não
mentira,
queria ter
aí
trabalho.
Não, aí não acredito.
Não, é verdade.
Eu preciso achar esse print, depois eu vou te mandar.
Um imóvel
eu quero
lá em
uns
Manaus.
10, me vê uns 10, por favor.
A minha filha de 15 anos, tava minha filha de 15 anos e a minha mãe no carro. Aí, quando falou que era R$1, minha filha, nossa, eu compro, a minha mãe. Não, a avó dá de presente para você, é o seu primeiro imóvel. É, realmente, R$1 o imóvel, eu só não lembro qual era o banco, você lembra?
Não lembro qual era o banco, mas assim, era uma região bem difícil, uma região de...
milícia, tráfico e milícia. É. O meu irmão mora em Manaus e aí apareceu esse imóvel.
Uhum. Era um ponto comercial ainda.
Olha só.
E aí eu pedi pro meu irmão ir ver. Primeiro ele teve um outro valor, a gente não arrematou, porque meu irmão falou, ah, não é uma região legal. Aí ele voltou por um real. Aí a gente falou, por um real a gente arremata.
Pô, arremata aí, por um, vende por 100. Quantos por cento não teve de lucro?
Aí o meu irmão falou, ah, eu vou lá ver. Por um real ele foi ver. Aí ele filmou e falou assim, ó, o imóvel não era, gente, tão acabado assim, sabe? É um imóvel simples, né? Mas ele falou só que aqui é região de tráfico e milícia. Ninguém vai tomar posse. Não adianta que vocês não vão tomar posse aqui. Então, assim, vai ser um real perdido. Nós somos honestas, nós não tomaríamos posse. Mas tem gente que é corajoso que compraria esse imóvel.
Pensei nisso, só não falei.
Compraria esse imóvel e financiaria ele, porque ele tem um valor.
Uhum.
Levantaria o capital em cima desse imóvel e depois deixa esse financiamento ser cobrado.
Isso assim, acontece.
É, isso acontece. Nós não nos dispusemos a fazer isso.
Uhum.
Mas isso acontece. Então, assim, se o imóvel vale 100 mil, ele está por um real, eles vão lá, arrematam por um real, levantam o financiamento de 100 mil
e não paga
o financiamento. E levantou 100 mil reais.
Olha só.
É. Então,
isso daí é dos criadores de arremate um imóvel e compre com consórcio. Arremate um imóvel por um real e...
Então, existe, né? Mas a gente não entra nessa.
Suma.
É. E existe também a possibilidade dele carregar dívidas. Então, ali, ah, tá por um real, pode acontecer. Até por outros valores mais baixos, mas você compra e carrega dívidas que esse imóvel traz.
É, a gente
então,
nem foi atrás de analisar atrás. Isso, porque a gente já viu que não ia desocupar, a gente nem viu se tinha dívida.
Essa é uma boa pergunta, que eu acho que a galera que está começando pergunta sempre. Como que você sabe se tem dívida a mais, se não tem, se o valor que você está arrematando vai ser totalmente já utilizado para quitar tudo que tem no imóvel e está resolvido? Porque todo mundo fica com receio de vir algo a mais, né, do que está ali.
Então, o edital, ele traz essa informação. Às vezes, não muito clara, mas normalmente ele traz essa informação de que o imóvel vai livre de ônus e dívidas. Então, se não tiver essa informação, aí é arriscado, né? Aí você pode, se você estiver em dúvida, às vezes não está muito claro, você pode entrar em contato com o leiloeiro, pedir por e-mail para que você tenha isso por escrito, porque às vezes não está muito claro, o leiloeiro fala, não, é isso mesmo, é livre de qualquer dívida. Então, se você tiver isso por escrito e depois o juiz, por exemplo, falar que tem dívida, você pode pedir a desistência.
Entendi.
Porque do leilão você pode desistir se tiver o fundamento, mas você não pode se arrepender.
Tá.
Então, se você tiver prova de que o leiloeiro te induziu a acreditar que você não teria dívida, aí você consegue essa desistência. Mas o edital sempre traz essa informação, se tem dívida ou não. Aí cabe a quem estiver analisando fazer essa análise correta, né?
Tem mais alguns termos que você acha que o pessoal deveria se preocupar, além desse que você já trouxe, de ação anulatória? Por exemplo, ah, bati o olho que isso aqui no edital fica ligeiro.
É, que todo mundo foge, são esses termos, né? Fração ideal.
Fração ideal.
Usufruto. Leilão de direitos. Mas até nesses casos podem ter boas oportunidades.
Uhum.
Exige uma análise mais aprofundada. Então, o que acontece? A maioria recua.
Foge.
Eu queria perguntar aqui.
Eu olho para ela até porque, assim, eu na condição de advogada. Os termos, para mim, não me assustam.
É normal,
então,
né?
Eu olhei para ela, porque ela falava, Lu, isso aqui ainda me assusta. Isso aqui não. Então, eu olhei para ela.
Agora não assusta mais, porque agora eu tenho ela como parceira, então eu já...
Já manda para ela, já. Fala pra ela.
Mas, basicamente, são mais essas questões mesmo. Porque não foge muito disso, né?
Legal. Vocês falaram também, eu acho que eu entendi mais ou menos isso, que vocês arremataram imóveis juntas, né? Como que foi isso? Vocês falaram, não, você ajudou ela a entrar no mundo de leilões e aí arremataram um imóvel juntas. Como que vocês fizeram essa parceria para começar a arrematar?
Essa parceria surgiu por meio de um amigo nosso, que nós conhecemos aí na mentoria também. Ele formou um grupo que, na verdade, seria um grupo de estudos, né? Para a gente discutir sobre dúvidas, conhecimento. E depois veio a ideia da gente fazer uma arrematação em conjunto. Aí nós fizemos essas arrematações lá, mas a gente nem se conhecia pessoalmente. E em forma de cotização, nada formalizado juridicamente, né? O pessoal acaba fazendo muito isso nos grupos, né? Faz amizade ali pelo grupo mesmo, e aí faz essas arrematações. Então, surgiu assim a minha amizade com a Daniela, eu vi o desempenho dela. Quando falou, vamos procurar um imóvel, a Daniela parecia uma máquina no grupo. E a gente fez uma subdivisão lá, né? Então, a Daniela buscou os imóveis, eu falei, deixa o jurídico comigo. E assim o grupo caminhou, né?
Foi montando uma operação já entre vocês.
Exatamente.
Que legal,
né? Então, foi bem rápido isso. E aí a gente se conheceu pessoalmente num evento que teve em julho do ano passado. Que aí desse grupo das mulheres só íamos nós duas. E aí a gente falou, a gente se encontra lá. Foi aí que a gente se conheceu pessoalmente. E de lá para cá a gente foi unindo forças até aí a conexão aí do Conectadas, né?
Uhum.
Então foi assim, por isso até que a gente fala aí da importância das pessoas participarem dos eventos, né? A Chay, a gente se conheceu também aí nos eventos. Então é muito importante, quem tem interesse mesmo em entrar nos leilões... que além de participar dos cursos, que participe dos eventos aí para ter essas cotizações, esse network, que sempre surgem boas parcerias.
Essas cotizações que vocês estão dizendo, a gente estava até conversando aqui um pouquinho, conta um pouquinho mais como é que vocês estão pensando isso, porque vocês estão em desenvolvimento dessa ideia, né? Conta mais um pouquinho disso.
Agora nós estamos aí com uma sociedade por conta em participação,
uhum.
né? Nós somos as sócias ostensivas,
uhum.
e aí nós temos outras mulheres que estão participando com cotas, né?
Tá, vamos traduzir cotistas. A primeira parte aqui. Sócias ostensivas são as que são responsáveis realmente pelo negócio. Se tiver prejuízo, vai ter que assumir prejuízo. Se tiver BO, vai ter que assumir o BO. Isso.
Exatamente.
E as demais, elas entram como sócias...
Com investimento.
Entram como investidoras, mas elas vão ter a oportunidade de participar de todo o processo. Né? O nosso intuito é unir capital para arrematação de imóveis, um ou mais imóveis.
E aí não seria nem investidoras, né? Elas são co-arrematadoras com vocês,
exato.
Né?
Sim,
elas são sócias,
exatamente.
Assim como vocês estão participando ali, só não tem as responsabilidades ali mais graves, né? Digamos assim, do negócio.
Por que a gente tem que fazer esse formato, né?
Uhum.
Primeiro, porque fica mais organizado, né? Mais seguro para cada uma delas, porque o número acaba sendo um pouco maior do que esse grupo que a gente tem. Então, é uma forma de ter segurança para cada uma das participantes. Nós duas, além de sermos as sócias ostensivas, nós também somos investidoras no grupo, que eu acredito que isso traga ainda mais segurança.
Pele em risco, né?
E outra coisa também é que, assim, a organização... para gerir, nesse grupo que nós fazemos parte, como não tem lá o gestor, toda vez que precisa tomar uma decisão, todos precisam decidir, todos dão uma opinião e demora muito para seguir.
Uhum.
Então, por conta disso também, a gente explica isso, a gente fala, precisa ter alguém à frente, porque às vezes elas falam, mas eu vou poder decidir qual imóvel vai ser arrematado? A gente explica que não tem como, porque senão vai travar tudo.
Se tudo for ter que ser uma decisão unânime...
Exatamente.
Era melhor cada um fazer sozinho.
Tipo assim, então, o que a gente traz é a possibilidade de participação no sentido de todos podem trazer imóveis analisados, não jogar só imóveis para a gente analisar, porque senão também ninguém dá conta.
Yeah.
Então, cada interessada vai lá, encontra uma oportunidade, faz uma análise e traz para a gente. Se for interessante para o grupo, a gente arremata.
Uhum.
Então, é uma forma de participar, é uma forma de aprender. A gente vai ter uma plataforma para ser o mais transparente possível.
Para acompanhamento, das arrematações?
Exatamente. Então, das arrematações, das análises, das reformas, das despesas, do valor que está investido, das correções desse valor, né? Porque todo o valor investido fica numa conta bancária. Então, assim, toda a transparência possível para que ninguém se sinta de uma forma lesado por falta da transparência,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, assim, a gente quer participar todos os cotistas em todos os andamentos, só nas decisões que não é possível, mas por conta mesmo de organização para gerir o mais rápido possível tudo isso, que é do interesse de todos.
Entendi.
Isso surgiu por conta, assim, no grupo, tinham várias mulheres com ideia, né, interesse em arrematar e sem capital suficiente para fazer isso.
Uhum.
Então, nós abrimos as cotas, né, com um valor mais baixo para que mais pessoas pudessem participar,
mais mulheres
pudessem participar e participar até de todo o processo da arrematação e entender, né, o passo a passo de como tudo funciona. Lá no grupo nós temos já arrematantes profissionais e temos pessoas que estão iniciando.
Uhum.
Então, para essas que estão iniciando, principalmente,
elas conseguem participar ali, entender a transparência do processo de análise do imóvel.
Só de estar ali para acompanhar o negócio já é uma aprendizado.
E as mulheres,
enorme.
A gente percebe que elas têm mais medo de investir.
Uhum.
Então, elas têm mais medo, elas têm menos capital, né? Porque a gente tem mulheres aí que ou são aposentadas, ou então que ainda deixaram o trabalho e ficaram para cuidar da família e querem voltar para o mercado de trabalho. Então, além do medo, tem aquelas que têm menos capital. Então, a gente está querendo mesmo trazer para esse mercado esse perfil também. Quem tem medo, quem tem menos capital, para elas terem essa oportunidade. Então, por isso que as nossas cotas também têm esse valor. A gente fez aí um valor mínimo para elas e um valor mínimo também para ser viável, né? Então, elas se uniram para fazer acontecer. Então, assim, é uma conexão, uma rede aí mesmo de mulheres, aí uma apoiando a outra para fazer acontecer. Tá bem legal.
E vocês são bem focadas em mulheres mesmo, né? Porque até as arrematações, vocês estão focando em trazer mulheres para arrematar também, né?
Sim, sim.
Legal
estamos
isso, né?
Bem focadas nisso.
E é legal porque, pô, com um grupo você consegue ter funções diferentes também. Vocês acabam meio que montando uma operação, né? Que é muito mais fácil de você entrar do que sozinho, né? Sozinho sim. Você vai ter que fazer tudo. Ou
exatamente.
Você vai contratar assessoria de alguém. Ou você vai ter que ter o capital todo também. Então é uma questão, né?
Nós temos hoje no grupo 250 mulheres, né? 250 mulheres, vários homens tentaram entrar no grupo.
Não permitiram os homens?
Entraram, a gente
nem
chamava no particular, né? Com toda a educação, falava que ia tirar do grupo, que infelizmente não era possível. Alguns pediram para ir ao evento, a gente explicou que não dava. Alguns chegaram a se revoltar, acharam que era feminismo, né? E teve até polêmica em alguns grupos de arrematação. Então, assim, não tem cunho feminista. É mesmo só para abrir aí as portas dos leilões para as mulheres que ainda têm esse medo, que não têm conhecimento. A gente só está estendendo a mão para essas mulheres, né?
É para elas se sentirem mais acolhidas para entrar.
Exatamente.
Ali, sabendo que só vão ter mulheres ali que podem estar passando por uma situação parecida, por uma transição de carreira, porque a mulher, querendo ou não, ela tem um filho. O homem, ele pode continuar trabalhando.
Normal.
Ele segue a vida dele, né?
Exatamente. Mas você sabe que alguns homens que apoiam essa ação, eles falam exatamente o que vocês falaram aqui no início. Eles falaram assim, eles estão com medo, porque eles sabem que vocês podem chegar com tudo aqui, porque a mulher se dedica, a mulher é mais atenciosa no que faz. Então, assim, no fundo, eles queriam participar porque eles acham que o resultado pode ser melhor.
Eu vejo dessa forma também. Vou aprender com os caras lá, tá cheio de mulher aqui boa também.
Eu vou falar pra minha irmã entrar de infiltrada, eu vou pagar pra ela, eu vou falar, Bruno, eu sou o seu financiador, você ainda não tenho essa ideia, gente. É brincadeira. Não, mas legal, gente. E o evento, eu queria que vocês falassem um pouquinho do evento também, né? Como que é a história do evento que tá pra lançar? Tem a ver com todo esse movimento que vocês estão criando também?
Tem. O evento é dia 13 de abril, em Alphaville, São Paulo. É um evento exclusivo para mulheres. E é um evento aí que nós estamos trazendo um diferencial nesses eventos dos leilões, porque nós traremos aí uma arrematação. Desde a busca pelo imóvel, nós vamos ensinar como buscar o imóvel de forma segura, né? Porque tem muitos sites aí falsos. Então, vai ter lá um palestrante mostrando as ferramentas que tem hoje disponível de como buscar com segurança, com agilidade, porque também antes a gente gastava muito tempo buscando esses sites.
Uhum.
Então, a gente vai ter desde a busca até passando aí pelas análises mercadológicas, financeiras, jurídicas, reforma.
Então, são vários palestrantes, mas é como se nós estivéssemos fazendo um cronograma de arrematação mesmo.
Uhum.
Todo
um
passo a passo. Cada palestrante vai falar sobre um dos passos da arrematação até a parte de finalização, venda e
apuração. E também a venda, dos, né? Dos vamos loucos. Falar um pouquinho sobre a venda. Eu vou deixar a Chay ocupar um pouquinho do meu lugar aqui.
É, a gente já queria chamar a Chay também. A Chay já é uma conhecida aqui do Mi Casa, né? Que ela já gravou um episódio aqui com a gente sobre home staging, né? Que é. Ela já explicou, mas basicamente você consegue decorar o imóvel, fazer algo ali para vender ele mais rápido, né? Para trazer uma liquidez para o imóvel. E a Chay, seja muito bem-vinda, que ela estava aguardando aqui nos bastidores.
A Chay estará conosco. Aliás, ela já está conosco no evento, né? Porque ela já está colaborando. A Chay indicou alguns palestrantes aí que estará lá com a gente. Então, a Chay já é nossa parceira aí no evento. Com certeza, a participação dela será um sucesso.
Obrigada aí de novo pelo convite de estar aqui. E a gente está participando aí do evento porque muito se fala de arrematar e pouco se fala de vender. E a gente precisa pensar na ponta, né? De ponta a ponta. Então, eu estou no evento participando junto com a Lucinéia, com a Dani, para a gente realmente trazer essa ideia de que não basta só arrematar, mas que a gente tem que pensar na venda. E hoje eu sou especialista em home staging, que é uma técnica de produzir o imóvel, preparar imóvel para acelerar a venda. É uma estratégia de marketing. Uhum. Então, a gente tá muito feliz com esse evento. E é importante a gente ter esse foco também nas mulheres, né? A Dani falou de ser mãe, eu também tenho um filho de 3 anos. Então, isso impacta muito na nossa vida. E a gente tem que pensar não só no agora, mas lá na frente, na aposentadoria. Então, o leilão é uma forma da gente estar pensando nesse investimento, estar pensando em rentabilizar esse dinheiro, essa forma, e também de uma forma mais tranquila para nós mulheres que somos mães e queremos cuidar aí dos nossos filhos.
Chay, você vai arrematar também?
Ah, eu tô tentando convencer meu marido.
Pelo menos umas cotinhas eu acho que a Chay deve colocar aqui, né?
É, então.
A gente gosta mais da área de imóveis de temporada também, comprar para locação de temporada. A gente tá com uns projetos em paralelo em relação a isso também. Mas leilão já eu convenço meu marido.
Já?
Meu marido é do mercado financeiro, né? Então, a gente fica discutindo muito isso em casa, né? O que vale mais a pena, imóveis ou, né, olha, investimentos? Então,
eu vou te falar que cada vez mais o pessoal do mercado financeiro tá vindo pro mercado imobiliário. Você viu já que os influenciadores maiores de finanças já estão começando, né? Bruno Perini já tem a irmã,
sim,
dele que arremata.
É,
Thiago Nigro já mudou o discurso dele dos últimos anos aqui.
De que não precisa ter casa, né?
Então.
Eu vejo que, assim, acho que a gente tem que ter equilíbrio.
É.
Né? Você precisa ter ali um dinheiro guardado, você precisa ter alguns tipos de investimento, porque às vezes você pega o imóvel, né? Como, às vezes você desocupa rápido, faz tudo rápido. E quando isso não acontece, você tem que ir pagando as custas. Então, o meu modo de pensar é que você tem que ter equilíbrio nas duas coisas.
Diversificar.
Mas, para mim, o mercado imobiliário está aqui, no coração.
No mercado imobiliário, tem essa parte dos leilões, mas eu também tenho investimentos na área de construção. E continuei com o investimento de quando eu era da área da saúde. Tem investimento em clínica médica.
Você é um prodígio do mercado imobiliário. A gente tá falando aqui.
A gente precisa ter, né? Assim, não colocar aquela história, velho ditado de não ter todos os ovos numa cesta só.
Exato.
Né?
Sim.
Não, e a gente...
Se uma coisa ali balançar, a outra vai segurar. Perfeito. E nisso a gente vai equilibrando os pratinhos e seguindo.
Isso, por isso que vocês falaram de investir, mas de vocês não investir em todo o dinheiro, de você financiar uma parte.
Isso.
Você pode, além de alavancar, ter uma segurança maior.
É. E a gente sempre fala aqui no Mi Casa também que a gente vê que os maiores investidores, ou os que têm mais sucesso, eles misturam muito as estratégias, os investimentos. Ele investe no mercado financeiro, ele investe no mercado imobiliário, ele tem locação de temporada, ele constrói para vender. Às vezes ele arremata o imóvel em leilão, ele pode fazer um consórcio.
Sim.
Ou pode fazer financiamento.
Exatamente.
Né? Na verdade, vai depender de muitos fatores, né?
Pegando esse gancho, né? No evento, a gente vai trazer a Patrícia, que é a esposa do César Barroso, que é um dos maiores players aí no mercado, falando de kitnet, imóveis compactos.
A gente vai gravar um episódio de kitnet hoje à tarde aqui no Mi Casa também.
Legal.
E muitas vezes as pessoas pensam, eu vou comprar ali leilão para vender. Não, você pode alugar, você pode...
Perfeito.
Eu tenho um cliente que ele comprou um terreno em leilão e ele construiu um prédio de apartamentos para vender. Então tem outras coisas que você pode fazer com o terreno. O pessoal que compra fazendas também. Então tem, a gente tem que abrir a mente. Um evento, né, que a gente vai fazer do Conectadas em Leilão é para isso. Para mostrar desde o começo das arrematações até o que você pode fazer e trazer novas ideias.
A verdade é que o leilão ele serve para você fazer uma aquisição de uma maneira mais eficiente. Então, de uma certa forma, ele pode servir para todas as modalidades, né, do mercado imobiliário, né? Uhum. Igual a Chay falou, pode ter um terreno, você pode arrematar, você pode fazer uma cabana para você botar no Airbnb.
Pode fazer kitnet.
É, pode fazer kitnet.
Eu tenho uma amiga que ela arrematou um Aras, ela é veterinária.
Um Aras?
É,
meu Deus!
Ela é veterinária, o marido dela trabalha no jockey, né, ele... Ele treina cavalos, ele é até atleta olímpico com cavalos. E aí eles arremataram um Aras... E aí eles trabalham hoje no Aras com feno.
Feno?
Feno, eles vendem...
Feno é...
Feno.
Algodão, é o quê?
Não,
que
é para alimento de cavalo.
Ah, tá, sei.
Então eles produzem lá o feno e vendem. Então, veja, com uma arrematação eles têm a casa deles que é maravilhosa, gente. É lindo o Aras. E disso passou a ser o produto de renda deles. Então, o leilão mudou a vida deles, né? Eles moram hoje no interior, mas eles lidam com o que eles gostam, né? Porque ela é veterinária, então lá eles têm os cavalos, produzem o feno. Então, assim, olha como o leilão é capaz, né? Às vezes as pessoas pensam que é só realmente, ah, vou comprar, vou vender, mas não é só isso, né? Ele realmente pode transformar vidas mesmo.
Sim, eu acho que não é à toa que o leilão é o episódio, todos os episódios de leilão do Micasa são os mais assistidos.
Que legal.
Porque, querendo ou não, se você compra barato, já resolveu grande parte dos outros problemas, né?
É.
Porque aí você já sabe até onde você pode ir e o negócio bem sucedido já tá meio que concretizado, né?
É
na compra, né?
Que exato. Aí depois tem a questão de você vender ou alugar, né? E tudo mais. Eu até queria aproveitar também que a Chay tá aqui, né? Porque como é a especialidade dela, se tem pessoas que investem em leilão que utilizam o home staging, se você já viu isso acontecendo ou não, pra gente já conectar aqui as coisas.
Olha, hoje grande parcela dos clientes que eu atendo são investidores em leilão, porque
sério?
Eles têm uma grande margem. É, hoje o que que a gente, percebe, né? A gente fala de homestaging, que é essa preparação mesmo para como se fosse um decorado de uma construtora que a gente acaba fazendo. E, de novo, a gente ganha na compra, não é na venda.
É.
Então, os investidores de leilão, eles têm uma margem muito maior e o pessoal de house flipping também, né?
Na venda, você pode perder, né? Se demorar para vender muito, aí você vai perdendo.
A gente tem que levar duas coisas em consideração. O tempo de venda. Então, muitas vezes, você faz um planejamento. Ah, eu vou vender em um ano. Só que esse um ano, você tem que colocar na ponta do lápis de que se você fizer um investimento, preparar ele, investir no homestead e ele vender em torno de 3 meses, você deixou de vender mais 2 outros imóveis, arrematar e vender outros 2 imóveis em 1 ano. Então, não é a conta só de um que você tem que fazer. E eu falo que, né, tem uma frase famosa que tolice é você querer fazer as mesmas coisas e ter resultados diferentes. Então, tá todo mundo colocando imóvel do jeito que pega, às vezes faz uma pintura, o básico, e coloca ali no portal. Mas se você faz algo de diferente, isso valoriza. Então, esse é o primeiro ponto, nessa linha do tempo.
Certo.
O segundo ponto é a percepção de valor. A gente não compra o mais barato. Você não compra o carro mais barato, o sapato mais barato, o sabonete que seja mais barato. Você compra aquilo que vai te gerar valor, vai te gerar status. E o imóvel é o maior bem que a gente tem. Então, a gente, o cliente investidor, ele tem essa mentalidade de investimento, mas a gente vai vender esse imóvel depois para uma pessoa que vai comprar pela emoção. Que ela vai criar os filhos, né, que ela vai viver momentos felizes. Então, é essa representação que a gente passa dentro do imóvel para que ele tenha o maior valor percebido.
Exato. E a gente vê que, para quem não conhece home staging, tem vários tipos de decoração e coisas que você consegue produzir no imóvel para ajudar ele a vender mais rápido, né? E muitas dessas coisas você tem um custo muito inferior do que você fazer uma reforma completa, muitas vezes, do que você fazer um grande investimento. E às vezes só aquilo ali já seria o necessário, né? Para a pessoa entender o potencial, né?
É, inclusive no evento, né, do Conectadas em Leilão, a gente vai ter uma palestra de home staging e eu vou fazer uma montagem no palco.
Ao vivo?
Ao vivo, vai ser bem legal. Então,
caraca, como você vai fazer isso ao vivo? Você vai decorar lá no palco?
A gente vai levar os móveis e decorar lá no palco.
Caraca, você vai mostrar como que você pensaria para decorar esse móvel, o que seria mais importante?
Então, quando eu comecei com home staging, né, e a gente começou a ter um foco maior em imóveis que estão vazios, a gente precisa mobiliar esses imóveis. Então, eu desenvolvi uma linha de imóveis cenográficos. Então, a gente tem sofá com caixas de papelão, a gente faz a geladeira cenográfica. Então, isso é coisa leve que eu consigo levar dentro do meu carro e montar lá.
Gente, vocês nunca brincaram de casinha. Vocês não sabem do que uma mulher é capaz de fazer.
Eu tô falando pra tomar cuidado com essas mulheres, que elas estão fazendo um negócio aqui.
Qual evento teve isso ao vivo? Me fala, né, Chay? A Chay vai arrasar. Eu tô curiosa com isso.
Eu também. Só pode mulher no evento? E agora?
É, então.
Como que a gente vai fazer aqui?
Vamos pensar numa segunda edição, né,
Lu? Eu acho que vai precisar, viu, Chay? Porque todo mundo vai ficar muito curioso com isso.
E o trabalho da Chay, né, é tão incrível porque... É muito diferente quando você entra num apartamento com as paredes todas brancas. É como se você estivesse entrando numa caixa vazia. Né? Você não consegue muitas vezes se imaginar, se ver ali naquele local. Né? Uhum. E todo o trabalho que ela faz, quando você entra no imóvel, você já consegue se imaginar ali. Olha, como seria morar aqui. Né? É, traz vida para o imóvel e com certeza agiliza todo o processo de venda. Não tem como. É muito diferente.
E a gente sabe que a mulher ela tem um papel muito importante na decisão de compra de um imóvel. Ai do homem que não compra o imóvel que a mulher quer, ela vai falar bem o resto da vida. Então, a mulher, ela tem essa percepção do belo, né? E você consegue realmente entender os espaços. Então, você vê muitas vezes, nossa, será que essa sala vai caber uma mesa de jantar, um sofá confortável, uma cama? Então, com o homestage, a gente consegue mostrar todo esse potencial e a gente consegue atrair não só a mulher, mas também um homem ali que ela consegue pegar, ele consegue tocar e ele consegue realmente entender os ambientes e faz esse processo de venda. E o outro detalhe, principalmente quando a gente fala de leilão, né? Não sei se todo mundo acredita, mas você tem aquela coisa da energia, né? A pessoa vai comprar um imóvel, ela vai saber do histórico daquele imóvel. Ah, foi de leilão, então será que...
Tinha uma dívida, vixe, já vem. Manda benzer esse imóvel aqui, pelo amor de Deus.
E quando você faz o home stage, nossa, a pessoa se encanta. Ah, ela não quer saber.
Não quer nem saber.
Ela nem quer saber do que de origem, por que que tá vendendo. Então, isso ajuda também.
Entendi.
A tirar objeções e a dar um pouco mais de certeza para as pessoas investirem. Então, a gente escuta muito hoje... Né, no mundo do leilão, comprei por tanto e né, eu posso vender por tanto. Mas e aí, quanto tempo essa venda aconteceu? Isso se fala muito pouco, isso se mostra muito pouco, o quanto tempo. Então, nas mulheres, né, vamos dominar aí o mundo.
As histórias de sucesso a gente escuta, né? Que vendeu em 2 meses, vendeu em 3 meses. Agora, quando vendeu em 2 anos, ninguém conta.
E
tem bastante, a gente encontra bastante gente... Teve um que eu encontrei, o cara comprou um apartamento de leilão, demorou 4 anos pra vender.
Nossa!
Aí você vê, né? Às vezes ele comprou barato, mas, pô, se demorar 4 anos pra você vender o negócio, o tanto de dor de cabeça que o negócio te deu, o dinheiro que você poderia deixar aplicado, rendendo...
É. Ah, eu lucrei 40%, mas se você for colocar isso pra 4 anos, né?
Então, já, mas na verdade, às vezes pode ter sido falta de ter conhecido a Chay.
A gente tem que...
Na maioria das vezes, né, Chay, é isso.
2 anos, vendido em 2 meses. Tem uma de uma mentorada minha que estava 8 anos no mercado e vendeu em 5 meses.
Caraca, estava 2 anos parado?
Teve um... É, a gente tem esses casos de 2 anos, um ano parado. A gente tem uma média de que 86%, mais ou menos, dos imóveis vendem em até 3 meses.
Caraca, Chay, pelo amor de Deus.
É bem grande, é rápido, um dado, hein? Que já acompanha o mercado internacional, mercado americano, mercado europeu também. E aqui no Brasil fiz uma pesquisa com alguns imóveis que passaram por home staging, mais de 100 imóveis, e a gente chegou a esse dado de que 86% deles foram vendidos em até 3 meses.
Entendi.
Então, se você joga na linha do tempo 1 ano, você podia ter vendido 3 imóveis.
Já ter capitalizado, ido para outro e outro.
E ampliado.
É. A verdade é, você tem que ter um olhar de investidor, né? Porque assim, a gente tem diversos amigos, influenciadores, que eles compram também, reformam. Compram de diversas formas, né? Em leilão, ou então aquele imóvel mais antiguinho, que já está abaixo do valor, que também é legal, né? Porque ele já pode estar com um desconto ali. E a gente percebe que o que, que eles fazem? Você tem que entender o que é necessário para o imóvel vender.
Uhum.
Se ele precisa de uma marcenaria básica, talvez você vai ter que investir numa marcenaria básica.
Sim.
Né? Se ele precisa de alguma coisa, alguma reforma estrutural, você vai ter que fazer. Né? Eu acho que o interessante é você olhar o que aquele imóvel precisa e quais ferramentas você tem. E, né? E pode ser uma combinação, pode ser uma mini reforma na cozinha, e você coloca a Chai para dar uma... Porque às vezes você não vai decorar o imóvel inteiro, você não vai decorar a sala, você não vai fazer tudo aquilo que chama atenção, né? E você não vai querer investir lá, sei lá, um valor muito alto nisso.
O home stage, a gente sempre traz a premissa de que ele é diferente do design de interiores, da arquitetura, porque a gente pensa em retorno do investimento. O que, que eu vou fazer que eu consiga trazer o maior impacto visual investindo o mínimo possível?
Uhum.
Então, a gente sempre faz uma conta de trás para frente.
Certo.
E aí você tem níveis de imóveis. Você tem um imóvel mais econômico, médio padrão, que é a solução, por exemplo, do cenográfico. Faz sentido, já tem um pouco mais de alto padrão. E uma pesquisa de concorrentes. Então, você tem que pesquisar. O seu imóvel, ele tem que ser o melhor imóvel.
Perfeito.
Dentre aqueles concorrentes da região.
Uhum.
Se todos os imóveis da região precisam de reforma, tá acabado. Então, o que você vai fazer no seu que vai te diferenciar e vai elevar a percepção de valor dele?
Não, é todo sentido. Porque quando a pessoa vai comprar um imóvel, se ela tá olhando naquela região, ela vai comparar com os que tem ali, né?
Exato.
E a gente já aprendeu com os grandes incorporadores também aqui no Micasa que eles fazem isso, né? O tempo todo é análise mercadológica. É o preço do metro quadrado, os imóveis que estão sendo vendidos, qual é o valor dos imóveis que estão sendo anunciados, né? Se você não tem informações reais ali, você fica só no mundo das ideias, né? E aí no mundo das ideias não funciona, né?
No evento das Conectadas, a gente vai ter um palestrante falando de divulgação, de marketing, de anúncio. Mas como é que você anuncia um imóvel que não está preparado?
Uhum.
Verdade.
Perfeito.
O Chay, e antes de eu te conhecer, eu achava que para preparar um imóvel nisso, ficaria assim uma fortuna, né?
Quanto custa isso,
então,
né?
Então, eu pensava assim, nossa, mas deve ficar muita coisa. E aí o investidor, porque a gente tem essa questão, o investidor é investidor, mas nem sempre ele tem a cabeça de investidor. Então, a gente vive nessa luta aí com o investidor. Mas depois que você apresentou aí o percentual, mesmo para aqueles que são um pouco mais resistentes, outro dia, eu até inclusive estou com um cliente aí para te mandar, que já era para ter te passado.
Que
ótimo. No sábado ele me encontrou e aí eu falei de você, ele está com 3 imóveis parados.
Uhum.
E eu falei de você, inclusive ele falou que o imóvel dele, ele chegou num padrão de 850 mil e o condomínio padrão é 650. Aí eu falei, então você precisa de uma ajuda para o seu imóvel realmente ficar diferenciado para fazer valer o que você gastou, né? E aí eu falei para ele da sua proposta mais ou menos, ele falou, me passa o telefone. Então assim, a proposta da Chay é muito interessante, eu não imaginava que fosse assim nesses termos. Então divide aí com a gente.
Vamos lá. Quando a gente fala de home staging, nessa parte de mobiliar os imóveis que estão vazios com foco na venda, o investimento varia às vezes de 1,5% a 3% do valor do imóvel. Para imóveis mais econômicos, às vezes chega a 5%.
Uhum.
Só que o que você tem que levar em consideração? O tempo desse imóvel no mercado. Então, às vezes, ele fica 3-4 meses a mais no mercado, você já pagou esse investimento. E a questão do próprio valor. A gente tem um case, o ano passado, ele estava 6 meses no mercado, um imóvel de alto padrão, estava à venda por 1.200.000. E aí tem muito cliente que chegou para mim depois de 6 meses. Ah, eu vou tentar vender do jeito que está. Aí fica lá 6 meses e fala, não, realmente vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu descobro o home stage, eu já conhecia, entra em contato. Aí esse estava 6 meses para venda, tinha muitas visitas, mas não tinha proposta. A gente fez o home staging, vendeu em menos de 30 dias. Ele teve 3 propostas por 50 mil a mais do valor inicial, 1.250.000. Então, assim, ele valorizou e ainda vendeu muito mais rápido. Então, muitas vezes a pessoa quer segurar ou quer dar desconto. Tem que falar, ah, não, eu vou abaixar o preço. Mas é melhor você fazer um investimento do que você abaixar o preço.
É muito o que você falou, né? Às vezes o investidor, você só atende investidores, né? Porque quem vai investir nisso é um cara que ele é profissional já do mercado imobiliário,
a
né?
A grande maioria entende ou às vezes alguém orienta. A gente tem algumas parcerias com corretores que orientam alguns proprietários que precisam vender o imóvel.
Porque é uma coisa assim, que às vezes o cara ele vai falar, pô, mas eu vou investir no negócio só para colocar e vou tirar. Aí o comprador vai olhar e ele vai falar, pô, mas não vai ficar nada aqui, né? Só que aí depois que você entende realmente isso que a Chay tá trazendo, que é a velocidade de venda, é o imóvel parado, aí você vê que só realmente quem é profissional faz isso. Eu acho que não é à toa que lá fora isso já é feito, né?
É.
Porque lá o nível de profissionalismo já é um pouco mais alto nesse sentido, né?
Não, e vindo para o leilão também, gente, a gente tem leilão de móveis. Então, eu tenho alguns clientes que ainda compram leilão, móveis em
móveis
leilão.
De leilão? Isso eu não sabia, isso é novo.
Tem leilão de tudo.
Tem leilão de tudo.
De tudo.
Meu Deus do
céu. As construtoras, quando montam o stand, o apartamento modelo, né, para venda, na finalização eles colocam essa mobília toda a leilão.
Meu Deus, gente, onde que vai anunciado
no
isso?
Novinho. Eu não vou lembrar agora de bate-pronto sites, mas depois eu posso te passar, mas é bem interessante.
Tem bicicleta, patinete, celular.
Tem
tudo. Material de aparelho de academia, estética, tudo. O que você pensar tem no leilão.
Meu Deus, gente, comprar barato é muito bom, né? Fala sério. Eu já sou meio consumista, então se eu ficar olhando essas coisas assim, nossa, eu vou te falar, viu?
Então, de novo, a gente ganha na compra, não é na venda. Quando você vai fazer esse trabalho de mobiliar os espaços e pensar na venda, você tem que pensar na compra. Onde eu nunca comprei imóveis de leilão, sei que existe.
Eu acho que em breve vai, viu? Vai. Não sei não, viu?
Mas aí os clientes compram os
e
móveis...
E aí vendem porteira fechada, e vendem com.
Mas aí eles levam para você a proposta deles e isso não dificulta o seu trabalho?
Então, a gente tem já um escopo ali do que precisa, tá? Isso não é a maioria. E a gente tem vários modelos. Então, assim, tem modelos que eu tenho meu acervo próprio, então eu levo tudo, mesa, cadeira, sofá, a gente monta e depois que vem a gente retira tudo. É o modelo que eu mais trabalho. Em alguns casos, a gente tem clientes que preferem comprar o mobiliário e a gente entra na parte de desenvolvimento do conceito e produção. Isso eu faço muito para imóveis de temporada que a gente faz.
Eu quero perguntar aqui se vai ter um descontinho para as mulheres que acompanham Mi Casa, né? Porque, pelo amor de Deus, vocês estão organizando um mega evento aí. Dá para conseguir algum benefício aqui para a nossa audiência das mulheres?
Dá sim, a gente cria um cupom aí para seguidoras do Mi Casa, com certeza.
Aí, ó, agora ficou bom, hein, Chay?
Agora sim, vamos lotar esse evento e a gente vai trazer realmente um conteúdo de valor ali, pensando em todo o processo de vendas. Vale a pena, você está em dúvida, né, se vai ou não vai, te indico aí, depois talvez você arrependa.
Não, mas eu queria parabenizar vocês também pela iniciativa. Eu acho que a história de vocês todas, a Chay, a gente já conheceu a história dela também. Inclusive, recomendo o episódio da Chay, se você não assistiu ainda, dá uma baixada aqui no podcast que você vai encontrar. Mas, pô, a Dani fazendo transição de carreira, você também, que já era advogada, tem uma vantagem.
Que fazer a transição.
Já tem uma vantagem. Mas, pô, acho que todas são um ótimo exemplo e mostram como é possível realmente investir no mercado imobiliário, né? Às vezes assusta o mercado imobiliário, né? Porque, pô, os valores são altos, você mexe com o imóvel, aí tem o medo de não vender o imóvel, você fala, pô, vou ficar parado com esse negócio aqui. E vocês vindo com esse formato e querendo trazer mais pessoas, não é esse negócio, né? Ah, já que eu sei, eu vou ficar aqui eu fazendo porque é melhor assim, né? Não, vocês querem trazer mais mulheres para fazer junto.
Sim, com certeza.
É compartilhar, né? Conhecimento compartilhado.
Perfeito. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Quando que vai ser o evento?
13 de abril, em Alphaville.
13 de abril?
Isso.
Em Alphaville.
Sim.
E vai ser o dia todo? Como que vai ser?
Vai ser das 8 da manhã. As palestras estão previstas para encerrar às 20. E depois nós teremos um coquetel. Às 8, um coffee. E às 20, um coquetel.
Legal. E vai ter a Chay também lá, então, né?
A Chay o tempo todo conosco. A Chay
montando o homestaging ao vivo.
Como vender o imóvel mais rápido, né?
Isso.
Muito bom, meninas. Eu queria pedir agora para vocês deixarem uma mensagem para quem acompanha o Me Casa, mulheres que querem investir no mercado imobiliário e ainda estão capengando, estão com dúvida, ou então não estão na carreira ainda, né? O que é mais difícil ainda, tipo, tá pensando, talvez não tá feliz no momento que tá agora no seu emprego, pode ter um fator da vida, como um filho, ou não, né? Pode ser só uma questão mesmo de não estar se adequando ali onde está e quer fazer essa mudança, né? Que mensagem que vocês poderiam deixar para essas pessoas?
É, que tenham coragem, acho que é o principal ponto. É, coragem para as mudanças, porque de fato é difícil, a gente fica com medo, mas é possível sim fazer essa transição, é possível fazer essa mudança de carreira, seja porque... por conta de uma mudança, por exemplo, uma maternidade, né, um exemplo, ou até mesmo se não estiver feliz com a carreira que escolheu, ninguém é obrigado, né, a passar a vida inteira fazendo a mesma coisa, porque eu estudei para isso. Então é possível sim fazer essa mudança e com coragem e determinação todas nós conseguimos, com certeza.
E a minha mensagem vai para quem não quer fazer transição, só quer investir mesmo de uma forma segura, de uma forma rentável. E o leilão de imóveis, ele está aí para isso. Temos aí as consultoras, porque existem as mulheres, os homens que querem investir, mas não tem tempo para isso, né?
Uhum.
Só tem o interesse, mas não sabe como. Então, assim, temos nós consultores, temos outros vários consultores aí, advogados, pessoas que nem são advogados, porque não é necessário ser advogado para ser consultor.
Tem esse mito, né?
Então não precisa ser advogado. Até vai ser preciso, num dado momento aí na desocupação, vai ser necessário um advogado se não houver a desocupação amigável. Mas não é necessário ser advogado para arrematar. Mas para quem não tem tempo para buscar conhecimento, então busque um consultor e parta aí para o investimento, diversificar investimento, né, com leilões. Veja que nós temos aí hoje consultoria desde a arrematação até a valorização do imóvel com a Chay, a venda do imóvel, posicionamento aí nas redes sociais para agilizar a venda. Então, assim, hoje existe a consultoria completa. Então, com transição de carreira ou sem transição de carreira, leilão de imóveis é espetacular para um investimento hoje em dia.
É isso. E se você não quer fazer sozinho ainda, procure amigos, procure grupos, procure uma assessoria, procure algo que vai te deixar mais seguro.
Sim.
Né? Porque eu acredito que todo mundo tem esse receio, né? Até fazer o primeiro.
Sim. E para as mulheres que ficaram aí curiosas, que não têm nenhuma afinidade ainda com os leilões, nenhum conhecimento, vem aí para o nosso evento, dia 13 do 4, em Alphaville. Vai ser um dia aí de imersão em conhecimento, em parceria, network. É uma energia que contagia, né? Principalmente aí por ser exclusivo de mulheres, essa questão aí do ser mãe é interessante, porque quantas vezes eu estou falando com a Chay, estou falando com a Dani, então assim, a gente está lá naquela correria do dia, a Chay estava com um evento aí no Rio de Janeiro, tinha a questão do livro, e aí eu ligava para ela para falar do nosso evento, e ela tinha que buscar o filho na escola, então ela falava, pode ser uma hora? Não, porque uma hora eu tenho que buscar o meu, a Dani tinha que fazer o almoço, então assim, e a gente consegue se virar com tudo isso ali girando ao mesmo tempo. Então, assim, mulher é isso e a gente tem que desenvolver tudo ao mesmo tempo. Então, por isso até essa rede de apoio, essa energia entre a gente funciona muito bem. Então, as mulheres aí, as seguidoras do Me Casa, vão lá nos conhecer no dia 13 de abril, serão todas muito bem-vindas.
Ah.
E obrigada mais uma vez pelo convite, foi ótimo aqui, a energia de vocês também, muito boa. Bom. Adorei estar aqui com vocês, muito obrigada.
E quando abrir uma cotinha para homens aqui, ó, a gente tá
pode
na
deixar.
Fila.
Pode deixar.
Antes da Chay deixar a mensagem dela, né, eu quero pedir para ela contar um pouco para a gente disso aqui e já dar um autógrafo, né, Chay? Esse livro aqui, o que é isso? autógrafa pra gente aqui especial no Mikasa, por favor, que ela trouxe fechado. Eu já falei, Matheus, traz uma caneta aqui pra ela autografar pra gente. O que, que é isso?
Olha só, é um livro que eu participei como coautor, é o livro Cast. São 23 trajetórias de sucesso. Aqui a gente tem desde o Geraldo Rufino, que é uma pessoa bem conhecida hoje no mercado. O Barsi também.
Eu gostei do nome. Tem a ver com podcast?
Pois é. Aqui. E até amarelinho, né, para vocês. E eu conto um pouquinho da minha trajetória aqui. As meninas falaram sobre transição de carreira. E eu tenho um pouco de transição de carreira, mas não muita, né? Eu sou formada em design de interiores. Em 2015, eu comecei a olhar para o homestage, para o mercado imobiliário. Eu falei, meu, era isso que eu queria fazer desde a faculdade, mas eu não sabia que era isso. Então, hoje, a gente tem mentorias, curso nessa área, e eu vejo muitas mulheres, se mais maduras, se encontrando na técnica de homestaging, como eu. Então, essa questão de compartilhar, que é o que a Dani, a Sineia trouxe, pra gente faz muito sentido. Acho que a gente se realiza muito nisso, de ajudar outras pessoas a crescer, coisa que aconteceu com a gente. Nossa, eu vi esse mundo que eu não vi antes. E deu certo para mim, então vou compartilhar isso com outras pessoas. Então, o livro vem para selar um pouco dessa trajetória. E eu trouxe aqui para vocês uma prova de carinho e agradecimento pelo excelente trabalho que vocês fazem hoje no mercado imobiliário, divulgando, né, ideias novas, diferentes, tanta coisa que a gente aprende aqui no podcast. E, gente, no YouTube, no Spotify.
Sim,
também,
todas,
né,
as plataformas.
De graça. E é um super investimento que vocês têm, toda uma estrutura de trazer sempre os palestrantes. Então, parabéns. Continue fazendo esse excelente trabalho.
Obrigado, Chay. Ó, depois dessa, galera, por favor, se inscreve aqui, porque é tudo de graça. Você aprende a investir em leilão, em como... escolher o melhor projeto, a melhor região para você construir, até se você quiser ter sua casa, né?
Sim.
Aqui a gente está falando para investimento, mas às vezes a pessoa quer ter o imóvel dela.
Sim. Exatamente.
E a gente fala, o imóvel é o bem mais caro. Se você comprar com 60% de desconto...
Maravilha, né?
Já que era o bem mais caro que você ia ter, agora você tem 40% a mais de patrimônio ali para você deixar
de
reserva.
E você sabe que quem vai arrematar para moradia tem maiores chances de conseguir arrematar.
Ah, porque a margem aumenta, né?
O ego pega maior ali, né? Porque você quer morar no negócio, você fala, não.
É porque ele consegue ter margem menor para ele. Se ele tiver 10% a menos, já tá bom, né? Então, a chance dele sair com o imóvel é muito maior. Então, sempre vai valer a pena.
É isso. O mercado imobiliário, ele tem o poder de mudar vidas, né? Sim. Eu acho que é isso. É um mercado que ele não é fácil, mas assim como todos, né? Todos os mercados vão ter sua dificuldade. Eu acho que assim como vocês entraram de cabeça para fazer dar certo e estão arrebentando, é isso que a pessoa tem que fazer, né? Dar o primeiro passo. O primeiro vai ser difícil. Eu quero arrematar um imóvel também, viu?
É isso.
Mês passado eu tava lá olhando imóveis no Zuki Leilões, quase arrematamos. É que não deu tempo também de avaliar. Eu queria pedir para alguém especialista olhar, né? Mas a gente quer, né?
Se precisar de ajuda, é só chamar a gente.
Só chamar, com certeza. Tem que mandar os imóveis aqui, ó, Mati. Vamos começar a investir. Mas é isso, meninas. Muito obrigado. Obrigado, Chay, pelo livro. Vamos deixar aqui com muito carinho no nosso cenário do Mikasa. E parabéns pelo evento de vocês, pela atitude. Tenho certeza que vai dar muito certo.
Obrigada.
Nós te agradecemos. Obrigado.
É isso aí, pessoal. Esse foi mais um podcast Mikasa, falando de leilões, que eu sei que todo mundo gosta, que todo mundo fica doido para arrematar um imóvelzinho. Também com a Chay, falando aqui um pouco de homestaging, a Chay que está apoiando as meninas no evento também, né, que já está há bastante tempo no mercado imobiliário. Então é isso aí, se você é mulher e acompanha o Mikasa, a gente vai deixar um cupom aqui na descrição, pode ser? Depois a gente combina um cupom para o evento.
Com certeza.
E a gente
divulga
lá. A
nossa página é Conectadas em Leilões.
Conectadas em Leilões. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio e vamos postar também lá no Mikasa nosso cupomzinho para vocês, tá bom? É isso aí, esse foi mais um Mikasa. Muito obrigado e tchau!